chamou muita atenção, né? A morte do filho do ex-jogador Cafu aos 30 anos, né? Aos 30 anos jogando futebol, alguém que nunca teve nenhum problema, né? Coronariano comprovado, de repente acabou morrendo, de repente, né? Como a gente disse agora. Nós vamos conversar com o cardiologista, presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, um dos cardiologistas mais conhecidos aqui de Campinas, doutor José Francisco Kerr Saraiva. Olá, doutor Kerr Saraiva, boa tarde, seja bem-vindo ao CBN Total.
Oi, Marco, é um prazer falar com você e com todos os nossos ouvintes da CBN.
Prazer é todo nosso. Bom, o secretário que o senhor já foi, né? Bom, doutor, desculpa, a gente voltar no tempo um pouquinho. É comum isso acontecer com uma pessoa tão jovem e de aparência muito saudável, né?
Marco, você lembra o caso Serginho, São Paulo Futebol Clube?
Lembro.
Naquele jogo, na verdade, ele era do São Caetano.
Sim.
E o jogo era contra o São Paulo, um jogador, atleta, do nada, durante um jogo de futebol, um jogo de campeonato normal, o menino me cai morto e ninguém conseguiu recuperá-lo. Pois é, esse é um dos nossos grandes, ainda um dos grandes fantasmas que assombra os grandes atletas. Ah, e por que não a cardiologia e a medicina? Ou seja, o indivíduo que supostamente não tem nada e de repente ele, do nada, jogando bola, ele cai morto. Ah, obviamente que falar de causas é uma pressuposição, mas certamente a morte súbita, ela é muitas vezes não identificada, as causas dela, e muitas vezes não prevenível. E daí a razão pela qual nós sempre recomendamos não o exame cardiológico, Marco, mas certamente o exame clínico geral para qualquer pessoa que quer se habilitar a fazer atividade física, e no caso do rapaz, exames mais sofisticados, mais elaborados, se ele pretende, assim, de praticar esportes no âmbito profissional. Apenas para o nosso ouvinte ter uma ideia, esse problema é tamanho no mundo, que nos Estados Unidos existe uma lei onde morte súbita em atleta é obrigatório fazer necrópsia. Em outras palavras, quer a família queira ou não, o atestado de óbito só sai mediante a autópsia, para que você tente identificar, para você conhecer e, conhecendo, evitar que isto possa acontecer em novas oportunidades. E o que nós temos aqui é um jovem aparentemente saudável e que, de repente, numa atividade absolutamente cotidiana, que é um joguinho de bola, não estava disputando o campeonato, nada disso, creio eu, simplesmente o garoto cai morto. É um drama ainda.
E não tinha o que fazer, né? Como o senhor disse, a questão não é nem o exame, né? Mas dá para ter algum traço, alguma coisa? Porque no caso do Serginho, por exemplo, teve uma polêmica muito grande na época de que os exames já haviam acusado alguma coisa. Mas a gente tem o caso, por exemplo, do Washington, né? Que foi centroavante aqui da Ponte Preta, do São Paulo, do Fluminense, que ele teve um problema cardíaco que foi constatado, mas depois de todo o tratamento ele conseguiu voltar a jogar em alto nível ainda, né?
Sim, sim. E você tem razão. Às vezes você tem um indivíduo que tem a cardiopatia e você faz recomendações que hoje, cada vez mais, elas são abalizadas em resultados de exames. Mas, às vezes, a pessoa não sente nada também. Ela pode ter uma arritmia que ela é desconhecida, ela pode ter uma malformação congênita onde você não conhece, ela pode ter algum outro transtorno que você, mesmo num exame clínico cotidiano, você pode deixar passar. Então, assim, o que nós podemos dizer é que são casos que são uma tragédia, né, eu diria. E agora, com as mídias sociais, cada vez com mais frequência, a gente vê postado em mídias atletas que estão fazendo uma prova exaustiva ou que estão numa simples partida e, de repente, o indivíduo passa mal e tem uma parada. Aí tem um lado, um dado que você comentou, que é extremamente importante, Marco. O que você faz com o indivíduo que perde a consciência, você não consegue reconhecer pulsos. Isso é uma parada cardíaca. E cada vez mais a gente tem feito aí uma verdadeira propaganda, uma verdadeira campanha de ensinar os leigos a fazer o primeiro atendimento, que é a massagem cardíaca. Porque enquanto não chega socorro, muitas vezes é a massagem cardíaca que poderá manter esse indivíduo com fluxo de sangue no cérebro, para que quando chega um fibrilador e uma primeira assistência para você efetivamente conseguir tentar resolver o problema, você mantém essa pessoa viva. Aqui eu não posso comentar porque eu não vi as circunstâncias da morte, eu soube dela. Mas eu posso dizer que hoje é muito, muito importante que além da boa avaliação clínica para quem pretende fazer esportes, é muito importante também que nós saibamos como atender, como fazer o primeiro atendimento de uma parada cardíaca. Eu posso dizer que agora, recentemente, chegando de um congresso fora do Brasil, na Europa, um congresso de cardiologia, algumas sessões foram dedicadas a campanha de que você possa fazer ensino de treinamento, que nós chamamos treinamento em massa, para que qualquer indivíduo, numa circunstância dessa, possa iniciar a massagem cardíaca de alguém que é reconhecido como uma parada cardíaca, que seria o próximo passo.
E que não é...
Enfim, são as coisas que a gente vai tentando fazer para amenizar, como eu disse, uma tragédia dessa.
Sem dúvida. E a massagem cardíaca, ela não é tão difícil de aprender, né? Não é algo muito fora, né? Qualquer pessoa pode conseguir, né?
Não, de qualquer... Sim, se você pegar corpo de bombeiros, são todos treinados. Na área de saúde, enfermeiras, técnicos de enfermagem, são todos treinados, deveriam ser pelo menos, né? Onde que eu quero chegar com isto? Se o indivíduo passa mal no estádio de futebol, não precisa estar jogando bola, ele pode estar assistindo. O indivíduo passa mal, muitas vezes, em grandes aglomerados, como shoppings, cinemas. Então, hoje, para você ter uma ideia do problema da parada cardíaca, Marco, existe uma lei brasileira que todos os espaços que têm grandes aglomerações, como clubes, agremiações, shopping centers, aeronaves, tem que ter o desfibrilador automático. Que é exatamente esse aparelho que, quando você coloca dois adesivos sobre o tórax, ele reconhece a parada cardíaca e dispara um choque. Então, assim, esse é um problema universal. Uma das coisas muito interessantes que nós vimos agora no Congresso Europeu, a Suécia, Marcos, está desenvolvendo drones. Porque se alguém reconhece uma parada, qualquer indivíduo da população, e disca para a emergência, na hora, pelo número do celular, eles disparam um drone naquela direção, que é muito mais rápido do que qualquer ambulância fazendo um trajeto. E com isso, o próprio o cidadão que está ali assistindo aquele indivíduo que está caído, inconsciente, que é uma provável parada cardíaca, ele acaba recebendo então um drone, onde ele dá o primeiro choque até chegar ao socorro médico. Em outras palavras, o que eu quero trazer é que hoje esse problema é um problema sério, grave, porque ele compromete, tira as vidas das pessoas, a parada cardíaca mata mais de 95% daqueles que são acometidos por ela. E fazer algo, quando você tem um indivíduo potencialmente saudável, que de repente perde os sentidos, cai, perde a consciência e se constata uma parada cardíaca, eu diria que o próximo passo para manter esse indivíduo vivo é que a gente tenha elementos para começar a reanimá-lo e você fazer essa verdadeira cadeia, essa argola, essa cadeia de argolas que dá sentido a você manter o indivíduo vivo.
Sem dúvida. Bom, o ouvinte está tirando uma dúvida aqui, se a questão é hereditária, né, do problema cardíaco, né? Porque o Sidney, ele disse que há 4 anos perdeu uma prima com 31 anos, eles não quiseram fazer uma autópsia, né? Mas depois foi aconselhado a fazer para saber a causa da morte, porque ela tem uma filha e pode ser que ela tenha o problema também. Problema cardíaco é hereditário, doutor Kerr?
Sim, nós temos algumas formas de cardiopatias, né? De doenças cardíacas hereditárias, genéticas. e você consegue identificar isso, inclusive, em parentes, em filhos, e você faz mapeamento. Existe uma forma chamada cardiomiopatia hipertrófica, que é a hipertrofia do coração, que das várias formas de hipertrofia, ela pode ser geneticamente determinada, e você hoje identifica mutações. Ora, essas mutações genéticas que levaram a esta malformação do coração, ela vai descendo para os filhos, para os netos, e o que acaba acontecendo, que é muito importante, é que se você faz o rastreamento, você pode, encontrando essa forma genética, você aconselha, você limita a atividade física, você tem forma de propor tratamento. Isto funciona, só para o nosso ouvinte entender, Marco, mais ou menos como que pessoas que têm colesterol alto. E tem formas de colesterol alto cuja transmissão é familiar, hereditária. O indivíduo tem uma alteração genética, que nós chamamos de mutação genética, onde os filhos e depois os sucessores acabam tendo colesterol alto. É importante saber? Claro! O colesterol, que os valores normais aí vão entre 180 e 200. O indivíduo tem 500 de colesterol. Você tem que tratar, e tem que tratar precocemente. Então, são alguns exemplos que nós damos da identificação genética. Certamente, os irmãos, e se esse garoto, esse rapaz, ele tinha filhos, eles precisam ser rastreados. Precisa saber o que aconteceu, com certeza.
Bom, só para a gente encerrar aqui, doutor Kerr, até porque o tempo é bem apertado, né? Quero agradecer ao Flávio Araxá, dizendo aqui que com 10 anos o filho dele já faz massagem cardíaca. Um outro ouvinte aqui, o Valdir de Valinhos, diz que na Alemanha é obrigatório para quem vai tirar a carteira de habilitação. Mas no caso, por exemplo, né, para a gente voltar do filho do Cafu, o do Serginho, outra história, porque ele era um atleta profissional. Mas a pessoa que vive um sedentarismo ou que faz pouco exercício, ela ir jogar futebol de repente sem orientação médica, isso aumenta muito o risco?
Aumenta, e eu posso dizer que a falta de atividade física, o excesso de peso, o consumo excessivo de álcool, o hábito de fumar, o fato de você, quer dizer, de repente você tem pressão já um pouco elevada, você pode ter degeneração dos seus vasos já. Isso é identificado em crianças, Marco, que são obesas e que são sedentárias. Então, não é impossível que um rapaz, um jovem de 30 anos, ele com vários fatores de riscos não controlados, como nós falamos, soltos, o indivíduo pode ter uma ruptura de uma placa de aterosclerose e a formação de um trombo dentro do vaso, o que leva à obstrução deste vaso e o que acaba levando a um infarto fulminante. Lembrar que um infarto desses, Marco, 30% deles morrem antes de chegar ao hospital. Então, é aqueles indivíduos que nós falamos comumente, teve um infarto fulminante. O indivíduo teve uma dor no peito, aquelas dores clássicas de infarto. Quando ele está para chegar no hospital, ele já chega sem vida. Ou ele não procura socorro, ou ele é encontrado de manhã, ele é encontrado morto. Então, a morte súbita, volto a dizer, ela tem várias causas, mas nos jovens a gente olha mais para malformações e para outras alterações. Mas claro que tem que olhar, sim, para a falta de bons hábitos e para o indivíduo que do sedentarismo resolveu aí fazer uma atividade física intensa. O que eu não posso falar do presente caso, porque eu não conhecia os hábitos desse rapaz.
Perfeito. Dr. José Francisco Kerr Saraiva, cardiologista, a gente usou, né, esse exemplo do filho do Cafu porque é uma pessoa conhecida, né, mas umas dicas aí para todo mundo, que uma atividade física, nem que seja uma caminhada, algo tem que ser feito que pode evitar. Claro que há problemas de saúde, mas que isso pode evitar. Doutor Kerr Saraiva, muito obrigado pela atenção de sempre, uma boa tarde para o senhor.
Para você e para todos os ouvintes, muito obrigado, Marco, eu que agradeço. Tchau, tchau.